Bom dia, seja bem-vindo ao regresso do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de 23 de outubro de 2020. O formato da grande entrevista regressa hoje à antena da Rádio Vidigueira, como sempre, com um convidado, uma personalidade da nossa região, das forças vivas da nossa região. O nosso convidado de hoje é Jorge Bernabé, presidente do recém-constituído Observatório do Baixo Alentejo, a quem desde já agradeço a disponibilidade e presença aqui nos nossos estúdios. Jorge, bom dia. Para efeitos e para, naturalmente, nos situarmos em relação ao Observatório, o que é o Observatório do Baixo Alentejo e como surge este recém-constituído ou esta recém-constituída Associação de Desenvolvimento Regional? É assim que é a denominação correta.
Bom dia, Marco. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vidigueira. Quero agradecer o convite, primeiro pessoal e do Observatório do Baixo Alentejo. Nós somos um conjunto de cidadãos de diferentes áreas profissionais, com diferentes experiências de vida e até com diferentes tipos de pensamento político, que ao longo dos anos temos, ou entre nós, ou manifestado publicamente ou em alguns fóruns, um conjunto de preocupações sobre o desenvolvimento da região Baixo Alentejo. E em conversas que fomos alimentando ao longo dos últimos largos meses, identificámos três fragilidades muito graves que a nossa região tem. Uma delas, a região não tem massa crítica. A segunda, não tem influência. E a terceira, não tem planeamento. Todas elas estão relacionadas entre si e todas elas refletem num conjunto de não acontecimentos que vão prejudicando o desenvolvimento da região. E entendemos que para reivindicar ou para ultrapassar estas fragilidades era preciso constituir um pensamento muito mais amplo, muito mais estratégico para o futuro, a longo prazo, que permitíssemos olhar para a região e defender a região de uma forma coerente, de uma forma integrada. E foi a partir daí que surgiu a necessidade de se constituir o Observatório. O Observatório, como disse, é uma associação de desenvolvimento integrado regional e tem a preocupação de olhar para o território todo do Baixo Alentejo, em toda a sua dimensão, em todos os seus domínios, e envolvendo todos os setores, porque todos eles se relacionam entre si e todos eles são geradores de potencialidades económicas e sociais. E, portanto, o Observatório parte daí. Houve aqui uma antecipação da criação do Observatório, porque o Governo, entretanto, através do professor Costa Silva, apresentou o Plano de Recuperação Económica Portugal 2020-2030, criou um período de audição pública até ao final do mês de agosto, se não estou em erro, e aí sentimos a necessidade de antecipar a nossa intervenção. Achámos de grande interesse e de grande oportunidade podermos apresentar um documento com o nosso pensamento base sobre o desenvolvimento da região. Esse plano foi entregue, foi bem acolhido, já potenciou uma reunião presencial com o professor António Costa Silva, que ficou bastante sensibilizado e bastante interessado no desenvolvimento das nossas ideias para o futuro. Isso deixa-nos muito orgulhosos e deixa-nos sobretudo esperançosos relativamente àquilo que é o que é preciso fazer. Nós estamos numa fase da nossa vida na região em que, mais do que estarmos a pensar muito ou a exigir bastante, nós temos que começar a fazer, a ligar as pontes. Ou seja, nós temos o Alqueva, temos o aeroporto de Beja, temos o Porto de Sines, temos um conjunto de infraestruturas de grande investimento nos últimos 20 anos que ultrapassam os 3, 4 mil milhões de euros ou 5 mil milhões de euros de investimento público, mas que por si só não funcionam. E, portanto, eles só podem funcionar se estiverem relacionados uns com os outros e se forem complementares uns aos outros. E a nossa visão é exatamente essa. É a necessidade, vou-lhe dar um exemplo, é a necessidade de nós podemos potenciar a grande infraestrutura europeia, que é o Porto de Sines, através do aeroporto de Beja, e o aeroporto de Beja através do Porto de Sines. E o mesmo em relação a tudo o que é gerado através do Alqueva. O Alqueva não é só água.
Precisamente.
O Alqueva é agronegócio. E esse agronegócio tem hoje um impacto económico muito, muito relevante, não só na região, mas no país. O Baixo Alentejo é a quarta região que mais contribui para o PIB nacional.
Já leremos mais especificamente esses projetos. O Observatório do Baixo Alentejo assume-se então aqui como este, com esta transversalidade, digamos assim, com essa abrangência, mas e porque podemos dizê-lo, uma associação que surge da sociedade civil, à imagem de outros movimentos que já surgiram. Em que medida é que devemos situar, ou onde é que devemos situar esta Associação de Desenvolvimento Integrado Regional, porque nos últimos anos temos assistido muito a esses movimentos que surgem da sociedade civil, também com algum cariz, com esse cariz de querer naturalmente o desenvolvimento da região, mas que depois acaba por se perder um pouco pelo tempo.
Há de facto uma diferença, mas deixe-me dizer uma coisa que é muito importante que seja dita. A existência desses movimentos é importante, não só do ponto de vista democrático, mas também do ponto de vista da evolução da própria sociedade e da própria região.
Sim.
Ou seja, haver pessoas, grupos de pessoas, movimentos que reivindiquem que pontualmente, ou uma linha de caminho de ferro, ou um aeroporto, ou uma estrada, isso é de grande importância para nós promovermos a tal massa crítica e podemos continuar a aspirar a outras soluções. No caso do Observatório, a nossa perspectiva é diferente. Ou seja, nós não olhamos para nada disto com a necessidade de reivindicação. Nós observamos o que existe no território, pretendemos valorizar o que existe no território, criar um discurso político de desenvolvimento positivo, para que ganhemos a tal influência que eu lhe disse há pouco que nos falta. É preciso nós fazermos a pressão correta junto dos decisores políticos, junto dos decisores económicos, para que entendam o porquê de se ter que tomar decisões. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Nós constantemente dizemos, é preciso construir a estrada de Sines até Ficalho. E nós somos defensores disso. Eu sou defensor disso há 20 e tal anos, pessoalmente. Agora, mas alguém parou para pensar, até depois chegar a Ficalho, o que é que acontece à estrada? Não é?
Sim.
Pronto. Nós dizemos assim, é preciso criar, são questões pontuais, quando digo nós, no sentido mais estático, a sociedade, é preciso criar que o aeroporto de Beja seja um aeroporto alternativo ao aeroporto de Lisboa. Bem, mas para que é que foi constituído o aeroporto de Beja? Como é que foi constituído? Não foi constituído para isso. Foi criado um projeto do aeroporto para ser um aeroporto de indústria, um aeroporto de carga e, complementarmente, em algumas fases, um aeroporto de passageiros. Dificilmente, nos próximos 20 ou 30 anos, pode ser um aeroporto alternativo ao de Lisboa. E pergunto eu, e isso interessa-nos também do ponto de vista económico? Você, quando vai a Gatwick, já alguma vez foi a um restaurante ao Gatwick?
Trocado.
Ou quando vai a Orly, vai a algum aeroporto, vai a algum restaurante em Orly, não, mete-se no transfer e segue para Paris.
Exatamente.
Ou para Londres. E, portanto, não fica lá desenvolvimento nenhum. Isso é uma ilusão que não nos serve às nossas ambições do futuro. Então, como é que nós, Observatório, olhamos para isto? É preciso não ter que reivindicar, é preciso afirmar o que existe pela positiva. Eu não gosto daquele discurso de lamúria de que nós não temos. Nós temos muita coisa. O Baixo Alentejo tem muita, muita coisa. O Baixo Alentejo tem um Porto de Sines, tem um aeroporto, tem um Alqueva, que é um dos maiores lagos da Europa, com uma capacidade de produção que neste momento ainda falta acrescentar mais 50%, que é a nova fase que
vai acontecer. E que é o verdadeiro motor de desenvolvimento.
E que é o verdadeiro motor de desenvolvimento, que representa centenas e centenas de milhões de euros, tem duas minas, tem acessibilidades, umas que não têm, que já são irreversíveis, porque quanto mais nós promovemos o desenvolvimento, mais elas se tornam irreversíveis. Temos escolas, temos centros de saúde, temos hospitais, tudo isto é preciso melhorar. Mas para que isto tudo melhore, nós temos que justificar que temos... que isso é possível. Uhum. Nós debatemos com um problema gravíssimo, que é o problema do repovoamento. Nós temos pouquíssima gente. Somos poucos, mas somos bons, mas somos poucos. E, portanto, quando diz assim, é preciso criar uma linha, eletrificar uma linha ferroviária daqui para ali, porque nós queremos ir andar de comboio, não é com esta argumentação que se convence o decisor político, porque ele diz logo, mas vocês são 100 ou 200 pessoas por dia num comboio. Agora imagino o que é que não dirá quem está na linha de Sintra ou na linha do Cacém, o que é que não dirão quando precisam de qualquer coisa, não é? Que estamos a falar de milhões de passageiros. Portanto, nós não temos de ter o discurso da lamúria, temos de ter um discurso positivo. Nós temos. Há, de facto, coisas que nós precisamos para ligar estes pontos. Nós precisamos de uma linha férrea comercial, que depois será utilizada para passageiros, que ligue Sines a Beja. Isso é essencial, é uma coisa, uhum, que nós não temos, não está em cima da mesa e que é essencial.
O Observatório, que nas suas intervenções e também na sua já atividade que desenvolveu, o Jorge falava no encontro já com o professor António Costa Silva, mas também já reuniu em Badajoz com o diretor-geral do Corredor do Sudeste Ibérico. Isto porque o Observatório tem aqui este um certo cariz ibérico, porque defende este supra-território do Sudoeste Ibérico. Com base em quê?
Vou só acrescentar uma coisa que não disse, que é muito importante dizer. O nosso ponto de partida para o desenvolvimento da região, para as políticas de desenvolvimento do futuro, são as pessoas. E não são as pessoas como um chavão. Nós não cumprimos aqui nenhum período eleitoral, não cumprimos aqui nenhum programa eleitoral, cumprimos um pensamento, uma visão. E isso baseia-se nas pessoas. Até aqui, o que foi feito tem sido: vamos criar desenvolvimento para resolver os problemas das pessoas. Não. Isso está errado, já está provado que está errado, porque criaram-se ainda maiores fossos entre as pessoas, entre as regiões, e criaram-se maiores distanciamentos entre o interior e o litoral, entre as regiões mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. O que é preciso fazer? Vamos, primeiro que tudo, resolver o problema das pessoas. Porque se nós tivermos pessoas, nós conseguimos fazer desenvolvimento. E, portanto, esta mudança de paradigma é essencial e é importantíssima na argumentação para que nós possamos defender as infraestruturas e os equipamentos que precisamos. E possamos defender o investimento privado. Porque se essas infraestruturas já existem, é preciso agora vir o investimento privado potenciá-las. E o que é que o investimento privado precisa? Precisa de pessoas para trabalhar. Precisa de captar pessoas. E tudo isto gira à volta, uhum, da população. Respondendo à questão do Sudoeste Ibérico, não se pode, e dei-lhe o exemplo há pouco da estrada, quando chega ali a Espanha, não se pode pensar que vamos criar aqui um conjunto de polos de desenvolvimento pensando que eles só vão funcionar por si, ou que vamos fazer uma festa de inauguração e depois a partir daí estamos com o assunto resolvido. O mundo hoje é global. E o nosso território é um território global, com características muito parecidas na Andaluzia, na Extremadura, no Alto Alentejo, no Baixo Alentejo e no Algarve. Com características, com necessidades, com fragilidades, com potencialidades muito parecidas. Há uma faixa perigosa que vai desde Austrália, Castro Verde, uhum, até a Andaluzia, até Santa Bárbara. Para lhe dar um exemplo, essas duas, se nós olharmos para as minas de Austrália e para as minas de Castro Verde, elas por si só são significativas, mas são residuais em termos de emprego e em termos de valor de exportação. Mas se eu lhe disser que as duas juntas, funcionando como um cluster mineiro, representam quase 1.000 milhões de euros de exportação a 100% e cerca de 6 mil postos de trabalho diretos, fora os sazonais, o que é que isto quer dizer? Nós temos aqui uma Alta Europa. Tem a mesma dimensão que a Alta Europa. E se juntarmos a isso a potencialidade que existe também com Espanha, com a Andaluzia, maior ainda em escala, para nós podermos promover o território. Portanto, nós não podemos ignorar o território que está do lado de lá, nem o do Algarve, nem o do Alto Alentejo. Nós não
seja, essas igualdades, essas similaridades entre os territórios também acabam por favorecer...
Potenciam mais ainda. Quanto mais nós temos, quanto mais forte nós mostramos ao mundo que somos, nós negociamos com o mundo. Nós não estamos a negociar com o Conselho ao lado. Estamos a negociar com o mundo. E, portanto, se nós mostrarmos que nós não podemos ignorar que existindo, pensamos assim, é o aeroporto de Beja, o aeroporto de Beja, o aeroporto de Beja. Mas nós, numa perspectiva de rede de transportes aeroportuários, nós não podemos ignorar que existe o de Beja, que existe o de Faro, que existe o de Sevilha, que existe o de Badajoz, que existem fábricas aeronáuticas em Ponte Sor e em Évora. Isso, nós não temos de estar contra isso. Nós temos é que tirar proveito disso para dar ainda maior dimensão ao aeroporto de Beja. Porque o aeroporto de Beja, tendo todos estes satélites à volta, consegue funcionar, porque tem essas características de território, de geográficas, de clima, etc., de pista, consegue, e até da área de expansão, porque o aeroporto de Beja tem cerca de 80 hectares para criar uma base logística, que é uma coisa absolutamente inimaginável, 80 hectares de indústria. Ora, nós temos é que pensar que o aeroporto de Beja pode se assumir e tem que se assumir como um hinterland ibérico, em que é o motor de tudo isto, desde Sines, desde os portos marítimos que existem em Sines, em Portimão, em Huelva, até à rede aeroportuária, à rede ferroviária, à rede rodoviária. Portanto, o polo tem que ser, daí nós dizemos que o Baixo Alentejo tem todas as condições para ser a região motor deste Sudoeste Ibérico, porque já tem os investimentos, porque já tem as potencialidades, porque já desenvolve, já produz, já exporta e já tem uma dinâmica económica
falta
superior.
Falta então o quê, Sr. Bernabé?
Que falta ligar estes pontos. Falta exatamente isto.
Mas naturalmente isto depende da vontade política.
Depende da visão política. Agora, quando nós intoxicamos a visão política a dizer nós queremos isto, 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 cada vez que se diz, eu escrevi um artigo a título pessoal aqui há uns dois meses atrás sobre o aeroporto de Beja, porque eu, na altura em que foi criado o aeroporto de Beja, eu era assessor do Estado Adjunto e dos Transportes, que criou a EDAB, e eu sei perfeitamente do que é que falo. E nessa altura, cada vez que eu ouvi alguém estar a reivindicar o aeroporto de Beja tem que ser alternativo ou de Lisboa, do Montijo, mexia comigo, porque, vamos lá ver, cada vez que nós defendemos isso, nós estamos a dizer ao decisor político, não nos façam isso. Qualquer decisor político, com o mínimo de bom senso, dirá logo, epá, nem vale a pena falarmos sobre esse assunto. E arruma a questão aeroporto.
Acaba por ser um pouco cruel para o próprio aeroporto.
Claro, é fatal para o próprio aeroporto e para o projeto do aeroporto. O que é que nós precisamos que o aeroporto seja essa base logística, esse interland ibérico, que crie indústria, que crie desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento digital, desenvolvimento energético, a exportação, e que isso resulte, aí sim, é que resulta em milhares e milhares e milhares de postos de trabalho e na fixação de pessoas. Não é um avião que chega e que as pessoas se metem num comboio e que vão para, Lisboa, porque isso, ou num autocarro e vão para Lisboa. Isso não nos traz desenvolvimento económico. Traz-nos o prestígio, temos um aeroporto, mas não nos traz muito mais do que isso. O nosso papel enquanto observatório é isto, é dizer às pessoas aquilo que para nós é uma verdade, que nós vamos sustentar com estudos, com parceiros, com orientações de várias entidades, vamos juntar entidades que nunca se juntaram para desenvolver esses parceiros e esses estudos. Porque não se pode fazer um estudo sobre o aeroporto de Beja que não tenha o agronegócio, que não tenha a indústria aeronáutica, que não tenha a rede aeroportuária. Portanto, há um conjunto de interesses, ou o Porto de Sines, há um conjunto de interesses que são essenciais. E é a partir daí que nós justificamos o resto. Justificamos o que já é irreversível, mas aceleramos o que é irreversível, que é o IP8, que liga Sines, a Beja e a Ficalho, e é a A26, que também faz esse eixo, que é muito importante. E foi isso que fomos falar com
o professor António Costa Silva,
que gostou, porque há esta visão do Sudoeste Ibérico, é uma visão da criação de uma nova geoeconomia. Ou seja, não há territórios, não há fronteiras. As fronteiras são as nossas, são as culturais, são as identitárias, e temos que protegê-las sempre, e por isso nós defendemos o Baixo Alentejo, mas fisicamente e comercialmente essas fronteiras não podem existir. E nem psicologicamente essas fronteiras podem existir. Nós não temos de estar contra a Évora para termos desenvolvimento. Nós temos que fazer por nós, e temos que mostrar que temos a capacidade de fazer. E que em algumas coisas vamos ter que fazer com eles, noutras coisas vamos ter que fazer connosco, ou os espanhóis da Andaluzia ou da Extremadura. Em relação ao corredor ibérico de Badajoz, Esse é um exemplo muito interessante, porque quando nós lá fomos reunir, a visão que eles têm do Sudoeste Ibérico era uma visão com um eixo Lisboa-Badajoz-Madrid. E nós, na altura, defendemos que sim, que esse eixo, que é um eixo de mobilidade essencial, porque é um eixo de mobilidade para o centro da Europa, que é fundamental, e então decidimos, obviamente concordámos com ele. Mas o que é que nós contrapusemos? Dissemos, para este eixo ser forte, é preciso criar um eixo a sul, que é um eixo comercial, que é um eixo de equilíbrios. É um pouco como os motores, não é? Funcionam exatamente. E portanto, tornam-se, um e outro tornam-se mais fortes. Que é Sines, Beja, Sevilha. Sines, Beja, Sevilha, que depois fará ligações a Valência e que, entretanto, também é preciso agregar o Norte de África nisto. O Norte de África, estrategicamente, em todas as questões, nas questões da migração, nas questões das energias, nas questões até de exportação, é fundamental para o nosso país e para aquilo que nós estamos a gerar. E, portanto, nós conseguimos convencê-los da oportunidade de se fazer este eixo e de haver uma ligação ferroviária, porque da mesma forma como nós aqui estamos, eles são uma associação muito parecida à nossa, embora nascida a partir de organizações de empresas, mas nós aqui estamos, o que nós estamos aqui a fazer junto do professor Costa Silva, junto a alguns membros do governo, junto a algumas entidades, estão-os a fazer lá. E é preciso que a nossa linguagem seja idêntica. Porque só podemos projetar a estrada até Ficalho se a partir de Rosal da Fronteira houver estrada, porque senão não vale a pena. Haverá. Só estou a dar isto como exemplo. Mas parece-me importante refletir sobre isto.
Estas ideias são algumas das propostas que serviram então para esse contributo do Observatório no âmbito deste plano de recuperação económica do Portugal 2030.
Sim, é a questão da afirmação dos clusters, do desenvolvimento dos clusters, ou seja, o que está espalhado, tornarem-se clusters e tornar isso tudo muito mais competitivo e afirmativo, que é o caso das minas que já expliquei, que é o caso dos portos, que é o Porto de Sines, o Porto de Portimão, o Porto do Elva, de Cádiz e de Valência, mais adiante, mais para cima, já fora deste Sudoeste Ibérico. É o caso do cluster do Montado, que é um cluster de transformação muito relevante do ponto de vista social e do ponto de vista económico, que tem a ver com a exportação de produtos transformados. É o próprio cluster agronegócio que existe em torno do Alqueva, que é cada vez maior. E portanto há um cluster também de cultural, no sentido em que há muitas coisas que têm em que a cultura é essencial para fixar pessoas, é essencial para democratizar e para enriquecer o conhecimento da população, e isso parece-nos também importantíssimo. E nós tentamos tocar em todas as áreas e tentamos envolver personalidades e entidades de diferentes áreas. Nós, os brasileiros, utilizam uma expressão que eu acho muito interessante, que é nada se faz sozinho, nem filhos. E portanto é um bocado isto. Nós não podemos continuar a viver isolados uns dos outros. Nós somos poucos, somos bons, somos poucos, temos grandes exemplos de grande produção. Veja o trabalho que a ACOS tem feito ao longo de 30 e tal ou 40 anos. Veja o trabalho que está a ser feito agora na área da olivicultura. Veja o trabalho que está a ser feito, mesmo em termos de investimentos públicos, um conjunto de coisas que têm vindo a ser feitas de grande relevância e que já ultrapassaram o espaço do Baixo Alentejo. Estão lá fora, estão a ser vendidas lá para fora. E nós temos o drama da falta de massa crítica. Tem a ver com o quê? Tem a ver com nós temos deixado de sair muitos quadros nossos, muitos jovens da nossa geração e agora outros mais atuais, que foram saindo e não regressaram. E hoje são grandes quadros em grandes multinacionais, em grandes institutos, com grande experiência em todo o mundo. E essas pessoas são muito importantes para nos ajudarem a recuperar essa massa crítica.
Mas tem-nos faltado também um certo lobby.
É esse lobby que nós queremos fazer. A palavra lobby é entendida em Portugal como uma coisa feia. Mas é esse lobby que nós, Observatório, queremos fazer. É esse lobby, exatamente, é essa a palavra. pode parecer feia para as pessoas, não tem nenhum sentido.
Lá vem no sentido da proximidade, da persistência, naturalmente.
Ouça, eu muitas vezes dei comigo a pensar que provavelmente... provavelmente havia, em algumas circunstâncias, má fé das pessoas quando falavam de nós ou quando não decidiam sobre nós. Nestes últimos dois meses, dos contactos que nós temos tido com membros do governo, com entidades, etc., fora daqui, cheguei à conclusão que não é má fé, é desconhecimento. Há um profundo desconhecimento do valor que nós temos. Há um profundo desconhecimento para que é que serve o aeroporto, para que é que serve o Alqueva. Há pessoas que estão convencidas que o Alqueva é água, que é um lago de água, e não é isso. Há pessoas que não têm noção do valor, do impacto económico.
Isso mesmo em relação ao Alqueva constatou-se na altura do governo de Pedro Passos Coelho, que suspendeu as obras. No terreno e depois mais adiante.
Pronto, mas isso são opções político-financeiras que são diferentes. Não quero desculpar, porque não tenho nada que desculpar essa opção, mas reconheço o fundamento dessa decisão. Agora, no caso do desconhecimento normal que as pessoas têm sobre o que é que nós estamos aqui a fazer e qual é a potencialidade que nós temos. Se nós chegamos ao pé de alguém e dizemos assim: olha, nós somos o quarto produtor de PIB a nível nacional. Quarto. Nós ultrapassámos o Alto Alentejo. Nós estamos melhores ou estamos equiparados à Andaluzia. Somos o quarto produtor, com níveis de exportação absolutamente fantásticos. O Alqueva falta acrescentar 50%. Imagino que é mais 50% de exportação. Uhum. Agora, é preciso criar regras, é preciso criar tudo isto, desenvolver tudo isto, e temos de ter aqui duas ou três preocupações essenciais. Uma delas é o combate à desertificação, que é um drama, porque não nos vale de nada estar a pedir estradas e aeroportos e isto, e daqui a 30 ou 40
anos... Como se reverte?
Reverte-se com uma intervenção responsável, de consciencialização, com boas práticas. Reverte-se com o empenho da população. Os baixos alentejanos têm que se empenhar nisto, têm que ter consciência disto. Têm que
Há também esse papel e esse sentido de missão que tem que ser também um pouco interiorizado.
Tem que ser. É fundamental, Marco, porque se nós daqui a 30 ou 40 anos estaremos a viver, não digo num deserto, mas muito perto disso. E aí então é que não há justificação para se fazer o que é que seja. E aí temos todos que começar a abandonar a região. Não estou a tentar ser dramático, mas esta é uma realidade muito dolorosa que nós temos pela frente. E é uma preocupação. E portanto, nós quando estamos a falar das culturas intensivas, nós temos que perceber que elas são importantes e devem funcionar, são fundamentais para gerar emprego, geram 15 mil postos de trabalho direto, fora os indiretos, fora os sazonais, exportam à volta de 500 milhões de euros por ano, que é uma coisa absolutamente extraordinária. É uma coisa que nós não temos a noção, na fileira toda.
Mas essa tem sido aqui, e já pegando nesse tema, porque Alqueva, como referi há pouco, é esse verdadeiro motor de desenvolvimento da região e é a verdadeira face do desenvolvimento da região, mas a questão das, nos últimos anos, da aposta nas culturas intensivas, no olival, agora mais também o amendoal, tem levantado aqui alguma polémica com várias posições aqui e acolá, deixando também por vezes os agricultores um pouco frustrados, diria eu, pela aposta que se vai fazendo, mas de uma certa forma reflete-se depois economicamente esse retorno nesta aposta, nesta cultura intensiva.
Nós temos de ter uma visão construtiva do nosso futuro, que é: nós não podemos entrar em fundamentalismos e dizer, fundamentalistas proibicionistas, de que tudo é proibido, tudo é proibido, tudo é proibido, porque essas coisas são essenciais para desenvolver os territórios de baixas densidades. Muitas aldeias que estavam desertas, sem população, hoje têm muita população. É população migrante, mas é população, são pessoas como nós somos, como foram os nossos imigrantes quando foram para a França, para a Suíça, etc. Tem um valor económico muito, muito relevante. Muito relevante e com enorme potencialidade. Também tem alguns exageros que é preciso regulamentar. Agora, essa, a falta de regulamentação, a falta de definição das regras, não é uma responsabilidade do empresário. Não é uma responsabilidade do olivicultor, nem é uma responsabilidade do produtor de amêndoa. É uma responsabilidade do Estado, que não pode continuar a chutar entre si, se a interpretação é uma interpretação do Ministério da Agricultura, se é uma interpretação de cada Câmara Municipal. Porque não é justo, imagino que cada Câmara Municipal decide de maneira diferente. E você tem um investidor que comprou umas terras aqui entre a Vidigueira e Cuba, ou entre a Vidigueira e Portel. E, portanto, como é que você, de um lado da fronteira, faz uma coisa, do outro lado faz outra? E quando você é um investidor, investe para ganhar dinheiro. Não é todo o custo, porque os empresários hoje... Ouça, quando eu lhe estava a dizer que o setor da olivicultura gerará cerca de 500 milhões de euros de exportação, este valor económico, acha que estas pessoas querem estragar isto? Querem rebentar com este negócio? Não querem. Elas próprias têm interesse, certeza, em fazer bem feito, fazer cumprindo regras, para se credibilizarem cada vez mais, para crescerem cada vez mais. Eles não estão aqui para explorar isto por 5 anos ou 10 ou 20. Isso é um negócio com grande valor económico. E, portanto, essas regras é que têm que ser esclarecidas, têm que ser clarificadas. Agora, não podemos entrar aqui no fundamentalismo, dizer que...
Mas há sempre a questão ambiental como pano de fundo.
Mas a questão ambiental é essencial. A questão ambiental é essencial. Agora faço-lhe uma pergunta. Até há quantos séculos é que no Douro temos carpas intensivas cultivadas desde o rio até lá acima, durante quilómetros e quilómetros, centenas de quilómetros? Isso não é agricultura intensiva? Alguém questiona isso?
É uma imagem de marca.
Está a ver? Agora, qual é o consumo que um olival tem? Eu não sou especialista, não vou falar sobre isso. Estou só a dar aqui um termo de comparação. Nós temos que saber do que é que estamos a falar. Não podemos estar aqui a atacar uma coisa que nos ajuda a acrescentar valor, que tem algumas deficiências e tem algumas fragilidades, mas que isso tem que ser regulamentado. Tem que ser regulamentado, provavelmente já está, mas tem que ser clarificada essa regulamentação, para que todos saibam o que é que contam. E isso é essencial para nós protegermos, conseguirmos proteger o ambiente. Isso é fundamental. Mas essas pessoas têm a consciência disso. Acha que um empresário está interessado em gastar muito dinheiro em produtos químicos? Não, quanto menos gastar, melhor é para ele. Mais rentabilidade tem o seu negócio, não é? É uma discussão que pode não ter fim.
Precisamente.
Agora, esse equilíbrio é essencial que seja feito. Não pode ser feito numa perspectiva proibicionista.
Já falamos da questão das ligações, a ferrovia e a rodovia, que têm sido sempre questões pertinentes na nossa região. Aguardamos a ligação ferroviária entre Beja e Casa Branca, a eletrificação da linha, que já está contemplada no 2030, e até teve recentemente um avanço em relação às carruagens a comprar pela CP, que vão poder circular em bimodo, permitindo agora uma ligação direta a Beja-Lisboa, mas ainda num horizonte temporal de 2023. Era importante encurtar esta janela de tempo, aliás, todos estes projetos, e falamos também, depois incluímos também a A26, que também está contemplada no Plano Nacional de Investimentos 2030, mas sem ainda um horizonte temporal muito concreto, e que se naturalmente desejaria o ser o mais rápido possível. Em que medida é que depois pode funcionar também aqui o certo lobby que possa pressionar nesse sentido, realçando a importância que todos estes investimentos têm para a região?
Bem, o nosso empenho nisso tem sido esse, tem sido de sensibilizar para a necessidade de antecipar os investimentos. Isso agora torna-se mais viável com esta chamada bazuca financeira, que vai permitir antecipar um conjunto de investimentos que há um ano atrás não estavam previstos, ou que estavam previstos até 2030, 2027, 2028, 2029. No caso da IP8, da ligação até Beja, foi anunciado, julgo que ontem, ou qualquer coisa, pelo seu Ministro das Infraestruturas, pelo menos que eu vi num Facebook dele, essa questão relativamente ao avanço dessa obra, como será também da autoestrada deste Sines até Beja. Nós defendemos essa antecipação, achamos que isso é muito importante que aconteça. Há, provavelmente, haverá alguns problemas técnicos e de planeamento que têm que ser resolvidos, mas no essencial, 2023 é daqui a 2 anos. E, portanto, se nós conseguimos construir estas infraestruturas em 2 anos, eu acho isto absolutamente fantástico. No que diz respeito ao IP8 e à A26, eu queria fazer este esclarecimento. Nós, quando defendemos a autoestrada, que eu também defendo, Sines, Beja, Sevilha, temos de ter consciência que essa autoestrada é paga. O utilizador paga uma portagem para utilizar essa autoestrada. Portanto, isso é bom que seja dito às pessoas. Não venham amanhã dizer, afinal agora temos que pagar. Então, qual é a alternativa que nós temos que garantir também? Não é só a autoestrada a funcionar. É a requalificação do IP8 para que possa ser de acesso gratuito para quem não quiser ou não puder utilizar a autoestrada. E isto é muito importante. Portanto, nós não podemos estar aqui, eu não vou discutir, porque não parece relevante neste momento nós estarmos a discutir o que é mais prioritário, se é a autoestrada, se é o IP8. Eu, nesta fase, acho que é o IP8, porque quanto mais depressa nós tivermos esta ligação feita, e se há verbas agora para o fazer como foi anunciado, com uma variante em Santa Margarida, em Figueira dos Cavaleiros e outra em Benigel, que facilita a rapidez desse acesso e a segurança do percurso, a região só aí ganha logo um grande capital de tempo e de competitividade. E depois a questão da autoestrada, que é uma questão paralela. Agora, nós não podemos é fazer o discurso a dizer queremos autoestrada, queremos autoestrada, queremos autoestrada, sem queremos o IP8. Porque o IP8 é decisivo para as pessoas poderem movimentar gratuitamente. Se você quiser ir de Beja à Serpa, não tem que ir de autoestrada, tem que ter uma estrada onde possa ir tranquilamente. Aliás, como temos daqui, que vem o caso desta IP2, que tem bons acessos, tem boa segurança. Portanto, uma não anula a outra, agora uma não pode condicionar a outra.
São complementares, exatamente. Naturalmente. Na questão da ferrovia, já esta semana foi anunciada uma ligação rápida entre Lisboa e Porto, uma ligação, um projeto na ordem dos 4 milhões e meio de euros. Que comentário é que lhe merece? Isto podemos observar também aqui como a insistência nesta litoralização do nosso país.
O país funciona assim, infelizmente.
Temos um país a 2 velocidades.
Temos, ou 3 velocidades. O país funciona assim. E o governo fez uma coisa, há uma semana, ou há 15 dias, com o governo espanhol, muito interessante, e que encaixa exatamente nesta lógica de pensamento do Observatório, que nos deixa muito contentes, que foi uma cimeira luso-espanhola sobre a questão transfronteiriça. Ou seja, é preciso quebrar essas fronteiras que existem em Portugal e Espanha, desde o norte até o sul, pôr as regiões a trabalharem em conjunto umas com as outras, as empresas umas com as outras, as entidades umas com as outras. A própria relação laboral tem que passar a ser uma relação laboral transfronteiriça, em que lhe é permitido a si ou a mim irmos trabalhar a Espanha e os espanhóis virem aqui trabalhar a Portugal. As empresas terem um relacionamento comercial em que as questões fiscais e as questões de contribuições têm que ser harmonizadas. Isso tudo é muito, e as acessibilidades, como é evidente, isso tudo é muito importante. E qual é essa visão? Que é essa que nós também temos aqui quando falamos do Sudoeste. E repare que o Baixo Alentejo tem uma grande virtude, é que tem litoral. O Baixo Alentejo vem desde Sines ou de Mira até Barrancos e até Ficar. E, portanto, nós temos essa realidade do que é um litoral e do que é um interior. Então, como é que nós anulamos o interior? Alargamos o espaço do interior. Portanto, se nós puxarmos o que é a perspectiva do litoral para dentro, estamos a anular os constrangimentos do interior. Até preciso agora criar uma outra faixa de desenvolvimento que é ao longo da fronteira. Portugal não consegue fazer sozinha, nem eu justificaria fazer sozinha, e os espanhóis também não conseguiriam. E esta ideia, que pelo que li, que emanou dessa cimeira é muito interessante, encaixa perfeitamente no nosso pensamento sobre isso e ficamos muito contentes com isso, e acho que é a questão do futuro, ou seja, e encaixa nisto do sudeste.
Nesta lógica, nesta perspectiva do desenvolvimento, uma das questões naturalmente que serão preponderantes para um futuro são os cuidados de saúde, que este tem sido também um tema e continua a ser um tema pertinente pela falta de profissionais de saúde que temos na nossa região. Como é que se atrai um médico, um profissional de saúde para o interior do país, que sistematicamente continuam a deixar os concursos e a oferta disponibilizada pelo Ministério da Saúde vazios?
Não é, infelizmente, é um drama, e não é um drama exclusivo
da nossa região.
Veja o caso do Algarve.
Precisamente.
O caso do Algarve, que tem um conjunto de concursos médicos que são deixados em vazio. Portanto, eu acho que nós temos que inverter aqui, ou regressar aqui, alguns bons exemplos de atratividade de população. Nós não podemos, de população, seja elas médicos, professores, especialistas em diferentes áreas, não se criam incentivos. Andámos anos e anos e anos a promover incentivos fiscais, mais 0,5% de IRS, mais um cheque natalidade, etc. Isso não é suficiente. Não estou a dizer que está errado, mas isso não é suficiente. Está muito longe de ser suficiente. Nós precisamos de retomar aquele modelo da habitação que seja oferecida a essas pessoas, para que essas pessoas se instalem cá, que ganhem o ritmo de vida e de se ligarem à terra, se ligarem à convivência de cada uma das terras, e depois permitam-lhes no futuro começar a desenvolver as suas famílias e a criar os seus filhos e ficar por cá. E isso aconteceu muito nos anos 70, nos anos 80, em relação aos médicos. Muitos médicos que nós conhecemos, na altura, vieram a seguir aos cursos de medicina, vieram para Beja, como foram para outros sítios do país do interior.
Era médico da periferia.
Médico de periferia, que depois foram ficando, mas foram-lhes dadas condições para ficar. Foram criados estímulos para que eles pudessem ficar. Portanto, eu acho que nós temos que ir por aí. Não é só uma questão financeira, porque chegámos à conclusão que, nos últimos anos, o Hospital de Beja, vou dizer um número disparatado, pagava milhares de euros a um médico para poder cá ficar, mais do que é normal. Isso também não é suficiente. Porque as pessoas hoje não procuram só isso. Nós os dois, qualquer um de nós, pensarmos sair daqui para outro sítio qualquer, a nossa primeira preocupação é a nossa família, os nossos filhos, como é que nos instalamos, que segurança é que eles têm, que acessos é que têm, etc, etc. Depois, é fundamental investir na educação. E para se investir na educação, nós temos que garantir que os nossos jovens, quando estão numa escola, têm o mesmo acesso, com o mesmo nível de competitividade que tem um em Lisboa ou no Porto. Porque não é sustentável que a minha filha continue há 2 meses sem 3 disciplinas porque não tem professor, que em Barrancos, ou que em Alvito, ou que aqui na Vidigueira, haja um conjunto de crianças que durante um ano inteiro possam não ter um professor de francês, ou um professor de inglês, ou um professor de música. Quando agora pode não parecer ser uma coisa importante, daqui a 7 ou 8 anos, quando forem para a universidade, passa a ser significativo. E quando saírem da universidade, passa a ser um problema. Porque eles não...
Faltam bases.
Faltam-lhes bases que lhe falharam, não lhes foram oferecidas. E mais, nós estamos a criar uma baixa autoestima nestas pessoas. Estas pessoas pensam, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, porque depois começam a falar com os outros, eles falam disto, falam daquilo, e eles não conseguem perceber o que é que está a ser dito, não tiveram essas vivências. Portanto, isso é fundamental para a coesão social, é fundamental para nós atrairmos pessoas, e é necessário haver um conjunto de bons exemplos. Olha, vou dar um exemplo. Nós, na terça-feira, fomos reunir em Mértola com uma associação muito interessante, que é a Associação Terra Sintrópica. De Mértola, que produz produtos biológicos, ecológicos, e tenta alterar a mentalidade das pessoas, para dos próprios produtores, para a forma como tratam a terra, com baixos recursos, etc, etc. E eles têm um ano e meio de existência. O exemplo deles é absolutamente fantástico. Têm recebido voluntários do mundo inteiro. E de 60 voluntários que já receberam, 20 já estão a viver em merda. Ficaram por sua iniciativa. Ninguém lhes deu incentivo nenhum, ninguém lhes deu nada. Ficaram por sua iniciativa. Porque sentiram-se estimulados a fazer qualquer coisa, sentiram a oportunidade de fazer qualquer coisa. E 20 pessoas em Mértola têm um peso significativo, não é? Sobretudo naqueles lugares e naquelas aldeias mais distantes. Nós temos que ir por aí, temos que fazer acontecer para que as pessoas se sintam atraídas e tenham condições de vir. Haverá outros estímulos de emprego, disto, daquilo. Não, isso não será o suficiente.
Muito bem, porque estamos a caminhar para o final. Recentemente tivemos um processo eleitoral para as CCDRs, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A CCDRA, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, apresentou dois candidatos, tendo sido Saída da Silva o escolhido para novo presidente. Que opinião é que tem sobre este processo eleitoral? E em que medida é que isto pode ser um passo para a regionalização?
Olha, sobre as escolhas, é uma escolha de um colégio eleitoral, não me compete a mim nem ao Observatório fazer qualquer...
Em relação
qualquer,
ao processo.
Exatamente, qualquer comentário sobre isso. Respeitamos e estamos disponíveis para trabalhar com todos os eleitos de todos os órgãos que existam. O processo em si é um processo difícil de entender. Porque quando há a necessidade de demonstrar que é preciso fazer a democratização da descentralização e depois isso é feito de uma forma impositiva e em colégios eleitorais muito restritos, isso é a negação da própria democratização. E portanto era preferível que o governo tivesse dito, então continuam-se a nomear as pessoas, ou então se é para dar o passo, se dê um passo a sério. Eu não vejo isto, não quer dizer que algumas pessoas não entendam e que no espírito das pessoas que criaram isto não esteja aí a questão da regionalização. Mas eu vejo isto de maneira diferente. É que uma coisa é um organismo do Estado que depende do governo, da administração central, que se renova na sua forma de gestão, portanto, e é um ato de descentralização, é um processo de descentralização daquele organismo. Outra coisa é a regionalização. A regionalização é uma coisa, a descentralização é outra. São coisas completamente diferentes. Se isso é um passo para que amanhã se venha a afirmar uma única região do Alentejo, eu não quero crer, admito que seja possível. Agora, o que é importante, e para isso também serve o Observatório, é que quando chegar esse momento, quando chegar essa fase, nós tenhamos sempre a capacidade de defender o nosso território. E aqui não está em causa, eu sou um defensor convicto
do
Baixo Alentejo, desde sempre. Agora, e não abdico disso, mas isso é a minha opinião, não abdico disso. O que acontece é que, independentemente do que vier a acontecer daqui a 10, daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos, aquilo que é a minha preocupação é que o Baixo Alentejo tenha a força suficiente para se defender e para não ser ultrapassado. E, portanto, pode até as pessoas virem a escolher num referendo que querem a região Alentejo. A questão não é essa. A questão é, se isso vier a acontecer, o nosso território tem que ter força suficiente para se defender a si próprio e para funcionar. E para demonstrar também às outras partes da região que tem essa força.
Mas esse poder regional poderia dar outra... poderia conferir outra celeridade a estes projetos? Temos também o exemplo aqui de Espanha, que tem também essas regiões administrativas, que naturalmente também entra o outro lado da moeda, que nem sempre funcionarão ou poderão ficar à margem do governo central.
Quando eu lhe falei no início da nossa conversa de que nós não temos influência, tem muito a ver com isso. Não se esqueça que nós há 7 ou 8 anos abolimos a figura do governador civil. O governador civil era uma figura importantíssima, que trazia informação e trazia orientações de cima, mas também levava...
Era a ponte.
Era o interlocutor. Também levava de baixo para cima. E muitas coisas que hoje geram o tal desconhecimento que eu falei têm a ver com a ausência desse interlocutor. Portanto, este espaço que nós observamos, que nós, Observatório, ocupamos, é um espaço de interlocução que não existe.
Neste momento há um vazio.
Há um vazio. E a experiência que temos tido é essa. É quando nós chegamos e explicamos os dossiês e explicamos as coisas, as pessoas dizem, afinal é isso. Porque não tinham conhecimento disso. porque deixou de haver uma figura que pudesse transpor essa informação e defender esses interesses. E, portanto, é uma ausência...
Seria importante recuperar essa figura?
Ouça,
se é que é possível.
Eu acho que era sempre importante, porque era uma figura fundamental para o desenvolvimento de qualquer território, sobretudo dos territórios do interior. Agora, continuo a achar que a regionalização é um processo muito, muito mais justo, muito mais democrático. Pode haver pessoas dentro do observatório que não pensam o mesmo que eu penso, mas a questão não é essa. A questão é preciso haver um interlocutor. Esse interlocutor tem que existir. Nós, por enquanto, faremos o nosso papel como membros da sociedade civil, agregando a sociedade civil e as entidades da sociedade civil.
Muito bem, Jorge Bardabé, agradeço a sua disponibilidade e a presença.
Quero só acrescentar muito aqui bem. Um pormenor bastante importante até, que é, nós no próximo dia 28 de outubro, próxima quarta-feira, às 16 horas em Beja, vamos fazer a apresentação pública do Observatório do Baixo Alentejo. O nosso convidado para esta cerimónia é exatamente o professor António Costa Silva, que nos deixa muito honrosos da sua presença e que vem também credibilizar as conversas que temos tido com ele e o discurso que temos tido em relação às nossas conversas. E porquê o dia 28 de outubro? Porque o dia 28 de outubro é o dia simbólico da constituição do Baixo Alentejo há 250 anos atrás, com a criação da Diocese de Beja, que é a única que defende, que tem ainda passados 250 anos definidos esse território dos 18 concelhos.
A figura geográfica do Baixo Alentejo.
E, portanto, na próxima quarta-feira, dia 28 de outubro, dia do Baixo Alentejo, às 16 horas, a cerimónia, por estes constrangimentos todos, será limitada a alguns convidados, mas será transmitida via Facebook na página do Observatório do Baixo Alentejo.
Muito bem, fica essa notícia aqui deixada pelo...
Em primeira mão.
Em primeira mão pelo Presidente do Observatório do Baixo Alentejo, Jorge Bardabé, que foi o nosso convidado de hoje, a quem mais uma vez agradeço a presença. Voltamos na próxima semana com um novo convidado.